Tenho Autismo. E ti? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho Autismo. E ti? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu Tenho Autismo e Quê. O meu nome é Emanuel Ferreira Curto, nós já falámos aqui neste programa sobre, honestamente assim, muita coisa. Já estávamos no sétimo episódio, já fizemos um episódio sobre a Fundação Ama Autismo, outro sobre o básico do autismo, outro sobre comorbilidades que costumam acompanhar o autismo, outro sobre hiperfixações, que na verdade foi mais um tema livre, outro sobre nutrição e outro sobre terapia da fala. Desta vez vamos ter um episódio muito especial, pois nós vamos entrevistar a diretora de projetos da Associação Portuguesa Voz do Autista, Joana Simões. Muito bom dia.
Olá, muito bom dia, Manuel. Muito obrigada pelo convite, antes de mais. Eu sou Joana Simões, como o Emanuel disse, sou coordenadora, uma das coordenadoras de projetos da Associação Portuguesa Voz do Autista, e sou também a coordenadora da nossa linha de apoio online.
Muito bem. Como é que começou a trabalhar aí na Associação Portuguesa Voz do Autista?
Eu trabalho na área do autismo já há alguns anos. Primeiro muito no terreno, com crianças, já desde 2011, 12. E fui fazendo um percurso até vir parar a Associação Portuguesa Voz do Autista. Para contextualizar aqui um bocadinho, a Voz do Autista foi fundada em 2020 por duas mulheres autistas, Sara Rocha e Raquel Tavares Lebre, e nasceu precisamente uma vontade de criar uma organização de auto-advocacia autista, com projetos e serviços que fossem direcionados especificamente para a população adulta. Porque existem em Portugal várias associações na área do autismo, mas a Voz do Autista é realmente a primeira associação de auto-advocacia na área do autismo em Portugal, e com um foco específico na idade adulta e no desenvolvimento de projetos e campanhas nesse sentido.
Pois, é assim, no caso, falando aqui um pouco em nome da Fundação do Autismo aqui, tinha sido, na verdade, feita no início, assim, como Associação dos Amigos do Autismo, no caso, por Sónia Gomes e Marco Reis. Então, assim, não tenho qualquer informação de que eles sejam eles mesmos autistas e... Também pela base que tu estava naquela altura, acho que era evidente que não era o caso. Agora, assim, o foco da Fundação, neste momento, está mais assim um pouco para todas as cidades, não é? É que, entretanto, os miúdos que vieram em 2008, eu incluído, já cresceram, já são adultos agora, alguns continuam a ser acompanhados, outros não. E entretanto, já houve casos até assim de pais que descobriram, ao pôr os filhos a fazer o diagnóstico aí do autismo, né? E a ver que de facto era esse o caso aí dos filhos, aperceberam-se eles mesmos: espera lá, eu também posso ser autista aqui, espera aí, como é que é isto, afinal? Como é que eu nunca reparei? E ao que parece, também foi um pouco o caso. Se calhar sem a parte dos filhos antes da Joana, não, no caso da Sara Rocha, famosamente, só foi descoberto que ela tinha autismo por volta dos 35, não é? Ou já estou errado no que toca à idade.
Sim, é muito frequente, sobretudo no caso das mulheres que continuam muito subdiagnosticadas, não só em Portugal, mas a
Um pouco
nível
em todo o mundo,
mundial, porque ainda existem muitos preconceitos e muitos estereótipos de género associados não só às mulheres autistas, obviamente, mas a todas as mulheres, o que faz com que exista um grande número de mulheres subdiagnosticadas, e como o Emanuel estava a dizer, muitas vezes acontece um diagnóstico tardio, nomeadamente quando as pessoas têm filhos ou filhas autistas, e se começam a perceber que se identificam com os traços que se observam nos próprios filhos, sim.
Bom, Assim, neste momento, assim, a Fundação Autismo já tem contactado um pouco com a vossa associação, em relação a alguns projetos, o Beyond Campus, penso que tem sido o principal envolvido aqui. Mas, no caso, assim, por exemplo, assim, mas antes de irmos para a área dos projetos, que é mais a tua cena, vamos assim dizer, qual é a vossa missão e visão sobre o autismo em Portugal que vos inspira a fazer com que a associação ainda esteja aqui para as curvas?
A Voz do Autista é uma, para começar mesmo do início, é uma associação sem fins lucrativos e uma organização não governamental das pessoas com deficiência, uma ONGPD, é sediada em Aveiro e temos várias delegações pelo país. E, portanto, a nossa missão é promover a aceitação e a inclusão e os direitos das pessoas autistas em Portugal. Servindo como plataforma para que as vozes autistas sejam ouvidas nas decisões que lhes dizem respeito, e que é importante destacar que não é dar voz, porque usa-se muito essa expressão, não é dar voz às pessoas autistas, mas as pessoas autistas têm voz.
É,
O
já
que nós
tem.
precisamos é de ser ouvidas, nós temos a nossa própria voz.
Claro.
E portanto, nós visamos uma sociedade em que pessoas autistas tenham um acesso equitativo a oportunidades e a apoios adaptados, e é um ambiente que reconheça a neurodivergência como uma forma legítima de estar no mundo, em vez de ser vista como algo que deve ser corrigido, normalizado ou curado. O autismo não é uma doença, e por isso não existe nenhuma cura. Apesar disso, infelizmente, vemos recorrentemente teorias falsas sobre supostas causas ou tratamentos milagrosos, não é?
Nem vamos
Muitas
comentar o mais
vezes.
recente, pelo amor de Deus.
Exatamente. Muitas vezes, exatamente como neste caso, sem qualquer base científica e com interesses políticos ou económicos por detrás. E é mesmo fundamental desconstruir essas ideias porque são prejudiciais não só para as pessoas autistas, como para também para as famílias destas pessoas. Portanto, o que nós queremos são recursos e que esses recursos, em vez de serem investidos em pesquisas para uma suposta cura ou para reduzir traços autistas, sejam aplicados em acomodações reais, nos vários contextos, na educação, no emprego, na formação, na comunicação, na cultura, para que as pessoas autistas possam participar plenamente na sociedade. E aqui é importante sublinhar que isto não é um favor que a sociedade nos faz, às pessoas autistas ou às pessoas com deficiência de uma forma em geral, mas isto é um direito. Nós temos direito à inclusão e à participação ativa, na sociedade.
É verdade. Assim, eu acho que já foi respondido assim, ao longo desta pergunta, assim, da sua resposta, no caso, aqui esta pergunta, mas do que se trata a perspectiva neuroafirmativa?
Adotar uma perspectiva neuroafirmativa, perdão, significa reconhecer que cérebros diferentes, autistas, neurotípicos, entre outros, são variações naturais da condição humana, ou seja, não há aqui nada a corrigir ou normalizar nestas diferenças. Como eu disse, o que nós precisamos é de criar adaptações e ambientes inclusivos. E na prática, podemos traduzir esta abordagem em três aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, ouvir diretamente as pessoas autistas sobre as suas necessidades e sobre as suas preferências, e colocá-las no centro das decisões que lhes dizem respeito, seja no desenvolvimento de projetos, de formações ou de recursos. Neste caso, estou a falar do que nós fazemos na associação, ou seja, de como nós adotamos uma perspectiva e uma abordagem neuroafirmativa, nas nossas atividades. Em segundo lugar, rejeitar discursos paternalistas ou patologizantes, e valorizar capacidades, agência e a voz própria, a experiência vivida. O empoderamento das pessoas autistas é central, nomeadamente através do conhecimento dos seus direitos, e do seu envolvimento ativo, nos projetos, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Nós temos projetos a nível nacional e a nível europeu, que mais à frente eu posso falar um bocadinho sobre
Claro,
isso.
claro.
E finalmente, focar nas barreiras externas, como a falta de acessibilidade, o estigma, os preconceitos, as atitudes sociais, em vez de olhar para o déficit individual, entre aspas, não é? E seguimos assim um modelo social da deficiência que entende precisamente que a deficiência não é um problema da pessoa em si, não é um problema individual, mas sim uma questão coletiva e sistémica. E na voz do autista, este paradigma neuroafirmativo guia aqui todos os nossos projetos que nós criamos e a forma como os desenvolvemos, ou seja, nós começamos normalmente por auscultar as necessidades das pessoas autistas e desenhamos os nossos projetos, as nossas iniciativas para dar resposta a estas necessidades. Trabalhamos em cocriação com grupos autistas, na produção de conteúdos, de recursos, de guias, de manuais, nas nossas campanhas e temos também uma intervenção política ativa. Participamos em grupo de trabalho, reuniões, iniciativas parlamentares, de forma a que consigamos garantir que as políticas públicas reconheçam e acomodem a diversidade, nomeadamente a diversidade neurológica, neste caso.
E em relação aos projetos e aos serviços que a Voz do Autista desenvolve atualmente?
Nós neste momento temos 5 projetos em curso. A nível nacional temos 2 projetos cofinanciados pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. Temos o Autivisibilidade. Este projeto tem como objetivo avaliar questões relativas a pessoas autistas em comunidades vulneráveis, como pessoas migrantes, pessoas negras ou pessoas da comunidade Roma, para mapearmos aqui barreiras específicas, nomeadamente no acesso ao diagnóstico e a serviços de apoio. Ou seja, adotamos aqui uma perspectiva interseccional que, na verdade, adotamos em todas as nossas e estamos cada vez mais comprometidas em adotar essa perspectiva interseccional em todos os projetos e em todas as atividades e na forma também como comunicamos. Em todas as nossas atividades. O segundo projeto a nível nacional, cofinanciado pelo INR, é o projeto Autissex, Autismo e Educação Sexual Inclusiva. Este projeto é coordenado por mim, e ele tem parceria com a ILGA Portugal, com a Sexualidade, Associação para a Promoção da Sexualidade Positiva, e também com a Impacta Educa. E muito resumidamente, ele tem como principal objetivo a criação de um guia prático e um programa de educação sexual inclusivo para estudantes do ensino secundário. Estes materiais, como aliás todos os materiais que nós desenvolvemos, vão estar disponíveis no nosso site. O nosso site é www.vozdoautista.pt e podem acompanhar todo o desenvolvimento faseado destes projetos. Nós fizemos já um focus grupo, fizemos questionário e estão disponíveis os resultados já no nosso site destes projetos. Em novembro, posso já dar aqui como é que se diz? A dica, pronto. Em
É
novembro
assim.
vamos ter uma campanha de sensibilização sobre os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas autistas e vamos ter 3 eventos, um nas Caldas da Rainha, um em Lisboa e um em Setúbal. Mas fiquem atentos às nossas redes sociais, que nós iremos lá partilhar todos os detalhes. A nível europeu, neste momento temos três projetos, todos eles cofinanciados pelo programa Erasmus+, na União Europeia. Temos o Same Chance Employment, da qual eu faço também parte da coordenação, do PERSEP português. É um projeto na área da empregabilidade. E ele visa aumentar, por um lado, o conhecimento de empregadores e profissionais sobre o autismo, sobre as acomodações razoáveis, o recrutamento inclusivo, o onboarding, etc. E também aumentar o número de pessoas autistas em empregos significativos. É um projeto que ainda está no seu início, mas nós já desenvolvemos um questionário para entidades. E também um focus group com pessoas autistas, em Portugal, Malta e Irlanda, são os 3 países envolvidos, para percebermos precisamente o que é importante para elas, ao nível do emprego, em termos de acessibilidade, de acomodações que são importantes para elas, o que é que seria importante na perspectiva delas, os empregadores saberem sobre neurodivergência, etc. Ou seja, aqui novamente esta abordagem neuroafirmativa que envolve as pessoas autistas nas várias fases do projeto, logo desde o início. Em segundo lugar, temos o Activate, que tem como objetivo a capacitação de jovens autistas com conhecimentos, competências e com ferramentas necessárias para se tornarem ativistas, cidadãos e cidadãs ativos e empreendedores sociais, através de uma escola de auto-advocacia autista. Este projeto não procura só capacitar jovens autistas, mas também procura obter a orientação da própria comunidade autista que tente capacitar, ou seja, novamente aqui na neuroafirmatividade. E por último, temos o Points of Connection, que envolve tanto jovens autistas como jovens neurotípicos, para investigar a qualidade de vida das pessoas autistas. Podem também acompanhar todos estes projetos que eu fui referindo, podem acompanhar no nosso site e as várias etapas e os materiais que vamos produzindo estão sempre disponíveis. E então, investigar a qualidade de vida, identificar serviços inacessíveis na comunidade e realizar workshops e sensibilização sobre a inclusão de serviços públicos e privados.
Eu achei este último projeto europeu que referiu bastante interessante, assim, até porque há um ponto de comparação ali à vontade de sanar a curiosidade das pessoas e até de certo modo da comunidade também, não é? Sobre o quão diferente é a qualidade de vida ali de uma pessoa neurotípica para uma pessoa autista, não é?
Exatamente. E eu convido-vos a visitarem o nosso site e a ler o relatório sobre a qualidade de vida, que mostra que realmente Portugal é um dos países em que a qualidade de vida das pessoas autistas é pior destes países envolvidos, né, neste projeto. Os resultados realmente não são animadores.
Ai,
Mas
eu
temos que fazer
sinto
isso
isso
para
todos os
corrigir.
dias. Eu sinto isso todos
Sim,
os dias, pelo amor de Deus.
mas é também por isso que cá estamos, não é? Precisamente para combater
É.
isso e para trabalhar nessa área.
É, a saúde mental cá em Portugal e as sensibilidades também têm mesmo que deixar de ser consideradas uma piada cá em Portugal, pelo amor de Deus. É mesmo preciso isso.
Sim, sem dúvida.
Enfim, e o que é que considera essencial para promover uma maior promoção pública sobre o autismo e para combater o estigma e ele associado?
Eu vou só responder à pergunta, eu vou só dar um passo atrás, porque entretanto eu esqueci-me da segunda parte da sua pergunta sobre os serviços que nós temos.
Ah, sim. Pois é claro.
Sim, nós temos alguns serviços, digamos, mais contínuos, para além dos projetos. Temos, por um lado, o grupo de apoio online para pessoas autistas adultas ou com outras neurodivergências, como hiperatividade e déficit de atenção, dislexia ou outras. Este grupo de apoio acontece semanalmente. E é um espaço de apoio entre pares, de partilha de experiências. Tem sempre um tema por sessão, e conta com a moderação de pessoas da nossa equipa, elas também neurodivergentes. Aliás, toda a nossa equipa é composta por pessoas neurodivergentes. Para além deste grupo de apoio online, temos a roda de partilha Auto e Mulheres 40+. Este é pensado exclusivamente para mulheres autistas com 40 anos ou mais. Este acontece mensalmente, e também em formato online. Para além disso, em termos de serviços, nós damos formação em várias áreas públicas, perdão, várias áreas e a vários públicos-alvos. Se quiserem, para quem nos estiver a ouvir, se quiserem ter uma formação na vossa escola, na vossa empresa, nós estamos disponíveis, podem consultar o nosso site. E entrar em contacto connosco. Para além disso, fazemos também consultoria a várias entidades públicas e privadas para adaptarem as suas práticas e os seus serviços. E fazemos, como eu já tinha referido, também um trabalho político, claro.
Claro. É que também é importante aqui referir aqui um ponto que se calhar muita gente vai discordar, mas que acaba por ser essencial à mesma porque, enfim, são poucos os partidos que vos ouviram até agora e o Bloco de Esquerda tem sido um deles, não é?
Sim. Nós somos a partidárias, mas
Claro.
não somos a políticas. Ou seja,
Pois
temos
não.
uma ação política, embora sejamos a partidárias. Mas o Bloco de Esquerda, tanto o Bloco de Esquerda como o Livre têm efetivamente
Ah, pois é, o Livro também tem
desenvolvido
desenvolvido, sim.
políticas interessantes. Sim.
É. Diz, diz.
Nome... Força, força.
Não, não, diz-me, porque eu é que me tinha esquecido que o livro também tinha participado de alguns projetos vossos.
Também, sim. Há uma proposta em particular que por iniciativa do Bloco de Esquerda, que infelizmente depois o governo caiu, e ficou aqui, em stand-by, em banho-de-maria, podemos dizer assim, em stand-by, com a promessa de que iriam voltar a pegar nele, tem precisamente a ver com a criminalização da esterilização forçada. E efetivamente aqui, o Bloco de Esquerda tem tido um papel bastante ativo e temos trabalhado em conjunto para isso, sim.
E penso que também acaba por ser importante deixar aqui bastante claro. Vocês estão abertos à possibilidade de um pouco todos os partidos políticos se juntarem à causa. Afinal de contas, a acessibilidade não deve ser considerada uma piada, tem que ser, é considerado, sim, essencial.
Sim, dentro do espectro da democracia,
Claro,
trabalhamos
claro,
com todos os
especialmente esse
partidos
aí, não é?
políticos. Sim.
Claro. E agora sim à pergunta que eu tinha perguntado antes. O que é que considera essencial para promover uma maior promoção pública sobre o autismo e para combater o estigma a ele associado?
Obrigada pela pergunta. Esta é para mim uma das áreas mais estratégicas, porque mudar as percepções da sociedade é um passo fundamental, para nós alterarmos práticas e políticas. Nomeadamente aqui este podcast pode ser uma dessas ferramentas, não é?
Ah, muito obrigado.
Informar sobre o autismo, é ter aqui uma voz, para já ter uma voz ativa de pessoas autistas que estão a liderar, nomeadamente este podcast,
Até logo, sim.
e mostrar-lhes exatamente o que é realmente o autismo. Eu posso deixar algumas ideias, e alguns exemplos concretos de como é que isso pode, operacionalizar.
À vontade.
Por um lado, formações dirigidas a diferentes públicos-alvos, professores, educadores, profissionais de saúde, empresas, serviços públicos. Adaptar a linguagem, não é? Começar a utilizar uma linguagem inclusiva. Não, as pessoas não sofrem de autismo, as pessoas são autistas. Ou
Assim,
seja, adaptar.
eu conheço uma pessoa lá na fundação que discorda um bocado disso, não é? Porque, ah, não, isso aí é pegar um insulto ali no meio do nada, não é justo, essa coisa toda. Assim, há perspectivas e há perspectivas, claro, mas.
Claro que sim, e as perspectivas devem, obviamente, ser as perspectivas individuais das pessoas autistas devem, obviamente, ser respeitadas, nomeadamente, se elas preferem que se dirija a elas como pessoa com autismo ou pessoa autista. Isso é uma escolha pessoal,
Claro.
mas de uma forma, se ouvirmos a comunidade, e existem já vários estudos sobre isso, a grande maioria da comunidade prefere realmente que se use, chama-se Identity First Language, ou
Sim.
seja, a identidade vem primeiro, portanto é pessoa autista. E nesse sentido, quando falamos enquanto organização, não é? Então, nesse caso, nós utilizamos esta linguagem e essa mensagem que nós passamos às empresas, às entidades. Claro que cada pessoa autista tem a sua perspectiva e ela deve ser, obviamente, ouvida e respeitada, né? Porque é a experiência pessoal de cada pessoa, né?
Claro.
Continuando, aqui outras ferramentas que nós podemos utilizar para promover aqui esta maior compreensão pública sobre o autismo e combatermos o estigma. O desenvolvimento de guias práticos em várias áreas e aqui uma dupla abordagem. Tanto para profissionais, entidades, empresas, seja o que for, como também para as próprias pessoas autistas e as suas famílias. Ou seja, por um lado, a capacitação e a formação da sociedade, e dos seus, serviços para mais acessibilidade, maior inclusão, redução da discriminação e inclusão, e em simultâneo, um empoderamento e informação, das pessoas autistas. E acabei de me lembrar que me esqueci de mencionar um dos nossos serviços, que
Força.
é precisamente a linha de apoio online. E estou-me a lembrar desta, lembrei-me agora desta linha de apoio, porque no ano passado nós desenvolvemos o projeto DIN Mais Direitos de Inclusão, financiado também pelo INR, em que nós desenvolvemos precisamente o guia prático sobre os direitos das pessoas autistas em Portugal. O guia está disponível online e com a criação deste guia criámos também esta linha de apoio. O e-mail é apoio@vozdoautista.pt. E pessoas autistas, familiares, ou seja quem for, pode contactar-nos e pedir ajuda. Nós recebemos muitos pedidos de ajuda, agora começou a escola, recebemos muitos pedidos de ajuda relativamente à educação, ou seja, direitos na educação, acomodações. Ou seja, empoderar aqui as pessoas, dando-lhes ferramentas, dando-lhes legislação, a informá-las sobre os seus direitos, porque muitas vezes as pessoas nem sequer sabem os direitos, não conhecem os direitos que têm, nomeadamente em termos de serviços de benefícios sociais ou fiscais, etc. Então a linha de apoio serve muito para isto. Pronto, fechar aqui este parênteses.
Claro.
Outra estratégia que nós podemos utilizar são, obviamente, campanhas de sensibilização. Essas podem ser online e presenciais, offline. Ou seja, participar e produzir conteúdos acessíveis, vídeos, infográficos, podcasts como este dois, para explicar o autismo fora de um discurso médico e patológico. Ou seja, mostrar que é uma questão, que não é uma questão de médica, com uma linguagem simples, acessível. Com exemplos reais, as pessoas identificam-se muito com exemplos reais e práticos, e sempre através da autorrepresentação, ou seja, com a experiência vivida das pessoas autistas e com as suas vozes e a sua agência. Também a co-criação com autistas, como eu já referi várias vezes, envolver as pessoas autistas diretamente no design de formações, de materiais, e garantir que os conteúdos sejam relevantes. Para as pessoas, ou seja, não criarmos simplesmente projetos que na nossa cabeça são muito bons, muito giros, mas que na verdade não vai de encontro àquilo que às reais necessidades da comunidade. Estabelecer parcerias com instituições educativas, nomeadamente. Estamos sempre abertas para parcerias com escolas, com universidades. Temos já algumas para que possam incorporar elementos de literacia autista nos seus currículos ou nas suas formações internas. Estou-me a lembrar que no início do ano fomos convidadas precisamente pela Escola Superior de Educação em Leiria, para dar um módulo sobre autismo. Eles têm uma pós-graduação em autismo e nós fomos convidadas para dar um módulo. E, por último, normalizar a presença autista nos mídia e nos espaços públicos, promover representações positivas, visibilizar as pessoas autistas em papéis diversos, evitar estereótipos. Existe muito esta coisa, né? Se nós formos olhar para as séries e para os filmes, existe sempre um estereótipo de que a pessoa autista é um homem, sempre, branco, muito, muito, muito inteligente, um especialista em matemática. E isso não é necessariamente assim. As pessoas autistas são muito diversas, como todas as pessoas são
Pois
diversas.
é,
Pronto.
no fundo é o normalizar o autismo até na mediocridade, não é?
Exatamente, exatamente. Autismo não é um bicho de sete cabeças.
Pois. E também há gente que é formada mais em línguas e humanidades, como é o meu caso. Então, assim,
Sim.
matemática vai ser sempre um bocadinho mais complicado.
Exatamente, eu sou um zero matemático, por exemplo. E portanto, é mesmo importante que nos mídia, nomeadamente em séries, numa era em que se vê tantas séries, não é?
Ah, sim.
Que haja uma representação diversificada e não estereotipada do autismo.
Pois, claro.
Não existem só homens, porque isso perpetua estas ideias erradas que existem mais homens do que mulheres autistas, que é errado, já há
Pois.
muitos estudos a provar isso, ou de que as pessoas não têm diversas necessidades de suporte, ou seja, as pessoas autistas não são todas hiperinteligentes, nem são todas interessadas em dinossauros e em comboios e
Dá
em.
um minuto.
Não é? Nós temos interesses diversos, e temos corpos diversos e géneros diversos, e é mesmo importante que isso passe cada vez mais, também nos mídia.
Claro.
Porque os mídias chegam a muitas pessoas, não é?
É
Chegam a um
verdade.
público muito diversificado. Sim.
Bom.
Portanto, o que é que, assim como frase de fecho relativamente a estas,
Eu acho que
estas
seria, de
estratégias
facto,
que nós.
nada sobre nós sem nós, não é?
Exatamente, nada sobre nós sem nós. Exatamente, e é importante que nós, todas as pessoas, para todas as pessoas que nos possam estar a ouvir, informarem-se, ouvir vozes autistas, questionar estereótipos no dia a dia, exigir acessibilidade e responsabilidade institucional, e apoiar associações que trabalhem com pessoas autistas, não ser apenas um espectador, mas ser também um aliado, uma aliada.
Claro. E assim encerramos este episódio. Muito obrigado à Joana Simões por ter estado aqui connosco via WhatsApp.
Muito obrigada.
E pode sempre acompanhar o nosso programa através de podcast, pelos sites das rádios, Alto Minho FM e GCFM, pelas diversas plataformas de podcast. Este foi o Tenho Autismo e Quê? O meu nome é Emanuel Ferreira Curto. E ouço-vos, no caso, na próxima.
Tenho autismo. E ti? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho autismo. E ti? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.